Bora lá então, meu amigo, minha amiga concurseira, seguir firme e forte aí no estudo dessa lei deliciosa que é a Lei 8.112, que já já vai estar regendo a sua vida no Serviço Público Federal. Cara, a gente já viu coisa pra caramba, tem a lei, tu sabe que a Lei 8.112 ela é bem extensa, ela tem vários subtópicos, então é uma lei dividida em vários subtópicos. É quase como se fosse uma matéria em si, a 8.112, tão grande que ela é. E ela cai de maneira detalhada em prova. Por isso que a gente tem que bater tudo. Mas agora nós vamos entrar num ponto extremamente cobrado. É um ponto gostoso de ser trabalhado, não é um dos mais chatos, é uma parte bem legalzinha de ser trabalhada. Cai pra caramba em prova, mas tem que ter uma certa manha. Conforme a matéria vai desenrolando, eu vou te mostrando que manhas são essas. Porque às vezes a pessoa comete o erro de só ler. Eu não estou dizendo que não tem que ler. Bundinha na cadeira e papiro, isso faz parte. Mas é importante também você ter algumas sacadas aqui, porque a banca, ela sabe ir naquele lugar, naquela dúvida que parece que fica na tua cabeça. Então a gente vai ver que dúvida é essa, nós vamos sanar todas essas situações que podem ocorrer e lenha. O pau vai cantar e vai ser uma questãozinha aí a mais na sua aprovação. Beleza? Beleza, bora lá então, professor. Bora continuar falando de 8.112. E que tópico é esse, Thales? É esse aqui, ó. Regime disciplinar. Opa, quando a gente fala do regime disciplinar, a parte do regime disciplinar do servidor, ela é dividida em alguns pontos. Ela tem lá os deveres, a proibição, a acumulação, a responsabilidade, as penalidades, a prescrição. Ela é bem divididinha internamente. Eu gosto de dar uma divisão básica dessa forma aqui. Olha só, quando a gente fala do regime disciplinar, o primeiro ponto é a responsabilidade do servidor. Como se dá a responsabilidade civil, penal, administrativa do servidor que cometeu uma infração administrativa, que desempenhou irregularmente as suas atribuições. Beleza. Aí, nós temos também o ponto de deveres e proibições. Só que, cara, os deveres e as proibições, eu gosto de trabalhar um pouquinho junto contigo com a parte de infrações e penalidades. Por quê? Porque não adianta você só saber que aquilo é um dever e que aquilo é uma proibição. É muito importante você saber que se ele violar aquele dever, se ele violar aquela proibição específica, qual é a consequência, qual é a penalidade cabível? Então a gente vai fazer esse estudo já linkado para poder te ajudar nesse ponto. Aí eu quero que você leia de cabo a rabo, mas eu vou colocar uma ordem aqui no estudo que vai ficar um pouquinho mais didático. Aí você vai copiando tudo, copia tudo, bate print aí, vai marcando que a gente vai jogando, depois você vai fazer a leitura da lei toda. Mas aí você vai fazendo esses links que a gente vai trabalhando juntinhos aqui. Beleza? Beleza. Então, ó, primeira parte que a gente vai dar uma olhada é justamente nessa aí que fala da responsabilidade do servidor. Legal? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho da responsabilidade do servidor. Olha só. Você pega ali o artigo 121 da Lei 8.112, e ela fala que o servidor desempenhou irregularmente as suas atribuições. Então, repare que é uma situação que o servidor estava no seu cargo ou em razão dele, e ele pisou na bola. O que acontece? Bora ver. Isso aqui está no top 5 do 8.112, para não falar no top 3, porque cai pra caramba, mas cai assim que é uma pouca vergonha. Então, vem comigo, dá uma olhadinha nessa parte. Olha só. Vamos lá. O servidor, quando ele desempenhar irregularmente as suas atribuições, ele pode ser responsabilizado na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Professor, o que isso significa exatamente? É o seguinte. Quando o servidor desempenhar as suas funções de maneira irregular, ele pode ser processado tanto na esfera civil, quanto na penal, quanto na administrativa. São três processos: um processo judicial civil, um processo criminal, um processo judicial criminal, e um PAD, um processo administrativo disciplinar. Então, por uma única conduta, ele pode ser responsabilizado nessas três esferas. Olha só como funciona essa parte aqui, absurdamente cobrada da lei. A Lei 8.112 fala aqui para a gente que essas esferas, primeiro detalhe, elas são independentes. Essas esferas, elas são independentes. E segundo detalhe, elas podem ser cumuladas. Como assim, Thalios? Que bicho é esse? Veja bem, são três esferas que tramitam em paralelo e uma não vincula a outra, uma não trava a outra. São três processos, igual a gente já falou: um civil, um penal e um administrativo. A instauração de um processo não impede o prosseguimento dos demais. E a instauração de qualquer um desses processos não impede o andamento dos demais. Então vamos lá. Imagine que foi instaurado um processo civil, um processo penal, um PAD. Foi instaurado um PAD. Aí foi instaurado o processo civil, processo penal. Esse processo civil ou penal, ele impede o PAD? Não. Não. Qualquer questão que falar para você que uma esfera obsta o prosseguimento da outra, ou que uma esfera obsta que a outra seja instaurada, mete a caneta que a questão está errada. São três processos que tramitam em paralelo. Pode tramitar só um, dois ou até os três. Uma esfera não impede, não obsta a outra. Uma esfera não vincula a outra. Eu estou tentando simplificar para ti ao máximo. Em prova, a banca vai fazer aquela maracutaia, tá ligado, né? Ela vai dar uma floreada em todo o enunciado, mas fique ligado na premissa. E é o seguinte: a pessoa pode ser absolvida nas três esferas, condenada em uma, nas duas, nas três. A punição, a consequência de uma esfera, não influencia na outra. Por exemplo, ele pode ser condenado na esfera civil, na penal e na administrativa. E isso não configura o chamado bis in idem. Bis in idem, a vedação, né, do bis in idem é falar que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Só que isso aqui não é bis in idem. Por quê? Porque são esferas diferentes. Então ele pode ser condenado em uma, nas duas, nas três e em nenhuma, sendo que a condenação em uma esfera não impede que seja condenado nas demais. Beleza? Por isso que nós estamos vendo. Está tudo aqui, ó. Essas esferas são independentes e elas podem ser cumuladas. Combinado? Combinado. Contudo, nós temos uma única exceção de que uma esfera influencia nas demais. Cara, isso chove de vir em prova. Isso aqui é uma pouca vergonha, quase, de tanto que vem em prova. Vem comigo, anota aí, anota aí. Olha só como funciona, ó. Olha só. Rolou aí a absolvição criminal. Então veja bem. O cabra foi julgado inocente na esfera penal. O cara foi julgado inocente na esfera penal. Mas você vai notar que não é qualquer absolvição criminal. É uma absolvição criminal por negativa da ocorrência dos fatos ou por negativa da autoria. Esse tipo de absolvição, e só esse tipo aqui, vai afastar. Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Isso aqui vai afastar a responsabilidade administrativa. Copie, que eu já vou te explicar. Copia que essa parte aqui é o cross. Isso aqui cai pra caramba em prova de 427 maneiras diferentes. Vamos entender? Enquanto você termina de copiar? Sim, professor. Olha só. Conforme nós vimos, o resultado de uma esfera não influencia nas outras, com essa exceção prevista expressamente na lei. O processo criminal, ele é o processo que tem uma dilação probatória um pouco mais aprofundada, uma fase de produção de provas um pouco mais complexa, uma busca maior pela verdade. Tanto que o que aconteceu no processo penal pode, não é sempre, pode repercutir nas demais esferas. O servidor foi inocentado na esfera penal, mas não é qualquer inocência, é uma inocência embasada nessas duas situações. Ficou provado no processo penal que aqueles fatos sequer ocorreram, ou que não foi ele o autor daqueles fatos. Imagine que tinha um servidor que trabalhava lidando com documentos importantíssimos e sigilosos. De repente, um desses documentos sumiu. Caraca, isso deu um prejuízo enorme. Foi ele! É ele que trabalha com esses documentos. Rolou o PAD é rápido, ele foi demitido. Só que aí rolou o processo criminal também. Aí no processo criminal, não foram tão apressadinhos e conseguiram provar que não foi ele que fez aquilo. Foi descoberto um outro servidor em posse daquele documento. Ó, negativa da autoria, não foi ele o autor. Ou o fato sequer ocorreu. Não houve o furto do documento. O documento caiu atrás da mesa ali e foram encontrar só agora. Então, nesses dois casos em que ficou provado que os fatos não ocorreram ou que não foi ele o autor daqueles fatos, nesses dois casos apenas, a responsabilidade administrativa é afastada. Se ele tivesse sido demitido, por exemplo, ele seria reintegrado ao seu cargo. Professor, e se ele for, por exemplo, absolvido por ausência de provas, por prescrição, tal? Não afeta. Se ele for absolvido por qualquer outra situação que não é uma dessas duas aqui, já era. Não influencia na administrativa. Presta bem atenção. Então, a absolvição criminal, ela pode repercutir na esfera administrativa. Não é sempre que ela repercute. É apenas nesses dois casinhos que nós estamos vendo aqui. Beleza? Fica de olho então. Que a banca trabalha, as bancas trabalham isso aqui de várias maneiras. Sempre narrando situações diversas, fazendo pegadinhas. Mas o bizu é: não é sempre que absolve. Não é sempre que repercute. São apenas esses dois casos aqui. Ô, Thales, na esfera cível, repercute também? Olha, não está previsto na Lei 8.112 essa possibilidade, mas vou falar aqui para você, repercute também, tá? Repercute sim também, pode repercutir nesses casos aqui também. Só que assim, cara, não está previsto na lei 8.112, é outra matéria. Aí a banca, né, em princípio não poderia cobrar, mas se cobrar, você fala que repercute também. Beleza? Fica de olho então, bate o print aí que essa parte aqui, cara, é vida. Isso aqui eu não tenho dúvida de que mais hora, menos hora, você vai encontrar aí em uma prova ou outra. Combinado? Sim, querido professor. Então vamos lá, vamos para a nossa próxima parte agora. Vamos para a continuação. Olha só, vamos falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho da responsabilidade civil do servidor. Então vamos começar falando um pouquinho dessa aqui, ó. Da responsabilidade civil do servidor. Nós vimos que há três esferas: a civil, a penal e a administrativa. Vamos começar aqui falando um pouquinho, então, dessa, só da responsabilidade civil do servidor. Beleza? Beleza. Primeiro detalhe: quando a gente fala da responsabilidade civil do servidor, eu preciso que você se lembre que a responsabilidade civil dele, ela é subjetiva. O que significa isso, Thales? Que ela é subjetiva. Significa que o servidor só vai ser responsabilizado caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Precisa do elemento de vontade. Então, quando a gente fala que a responsabilidade é subjetiva, significa que o servidor só vai ser condenado caso ele tenha agido de forma dolosa ou de forma culposa. Lembrando que pode ser tanto pela ação quanto pela omissão. Essa responsabilidade dele aqui, a civil, ela pode ser pela ação, uma conduta comissiva quando ele faz, ou pode ser também por uma omissão, que é quando ele é omisso, quando ele deixa de fazer. Mas o ponto importante é: essa responsabilidade, ela é subjetiva. Então, o servidor, ele só responde civilmente, que é dinheiro, tá? Ressarcir, se ele tiver agido com dolo ou culpa. O dolo é quando ele tem a intenção de alcançar aquele resultado. Ele fez de propósito, ele é ruim. E a culpa é quando ele é burro. É quando ele não tinha a intenção de fazer aquilo. Mas ele agiu com negligência, imprudência, imperícia e deu esse mole também. Então, fique de olho que a responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. Apenas se ele agiu com dolo ou com culpa. Ô, Thales, mas eu acho que eu ouvi em algum lugar aí que a responsabilidade do Estado é objetiva. Ah! A responsabilidade do Estado é objetiva, a do servidor é subjetiva. Olha como funciona, ó. Anota esse esqueminha aqui, que esse esqueminha vale ouro. É o seguinte: aqui está o servidor, ok? Aqui está o servidor. Esse servidor está aqui no desempenho de suas atribuições e ele vem e causa um dano a um terceiro. Ele vem e causa um dano a um terceiro. Então ele está atuando, está exercendo as suas funções, ele vem, ó, e causa um dano a um terceiro. Esse terceiro pode entrar com uma ação contra o servidor? Não pode. Se esse terceiro aqui quiser uma indenização, ele vai cobrar essa conta do Estado, no caso aqui, da União, daquela autarquia federal, daquela fundação pública federal, pois estamos falando de 8.112. Então, esse terceiro, se ele quiser ser indenizado, essa eventual ação de indenização é interposta contra o Estado. Lembrando, conforme acabamos de falar, que a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. É o tópico de responsabilidade civil do Estado, não é o que a gente está estudando aqui, que fala que o Estado responde objetivamente. Contudo, quando a gente fala aqui da responsabilidade do servidor, é diferente. Olha só, olha como funciona. Esse terceiro, isso aqui já está pacificado pela jurisprudência do STF. Ele não pode entrar com ação direta contra o servidor. Ele não pode ajuizar essa ação contra o servidor e contra o Estado ao mesmo tempo. Não pode. O único caminho que ele tem para receber uma indenização é cobrar a conta do Estado. Ô Thales, mas não tinha uma jurisprudência do STJ tal? Ultrapassada essa jurisprudência. Ultrapassada. Já está pacificado na jurisprudência do STF, foi publicada decisão com repercussão geral, que não pode. O terceiro entra com ação contra o Estado. Aí, se o Estado perder essa ação, ele poderá regressivamente. Ele poderá aqui, então, por intermédio de uma ação regressiva, ele pode exercer o seu direito de regresso e cobrar essa conta do servidor. Lembrando que a responsabilidade do servidor, ela é o quê? Subjetiva. Então, ó, para não confundir, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a do servidor é subjetiva. Como assim, professor? Não necessariamente o servidor vai ter que indenizar o Estado. Cuidado para não confundir. A responsabilidade estatal é aquela mais severa, é aquela objetiva, que se configura independentemente do dolo da culpa. Já do servidor, ela é subjetiva. O servidor só vai ressarcir o Estado. Imagina, o servidor está dirigindo uma viatura pública, bateu no carro de um particular. O particular processa a União. A União tem que pegar lá 10 mil e ressarcir esse terceiro. O servidor só vai ressarcir a União desses 10 mil que ela gastou caso ele tenha agido com dolo ou com culpa, beleza? Então, quando falar de responsabilidade civil, você presta bem atenção de quem que a banca está perguntando, se é do servidor ou se é do Estado, beleza? Beleza, facinho, né? Essa parte é bem fácil e cai pra caramba. Agora, olha só. E essa obrigação de reparar o dano, Thales? Vamos imaginar aí que o servidor morreu. O servidor faleceu. Essa obrigação de reparar o dano que nós estamos vendo aqui, esse dano, ela é extinta com o falecimento do servidor? Negativo. Essa obrigação de reparar o dano, ela alcança os sucessores do servidor. Ela se comunica aos sucessores do servidor. Mas aqui vem um ponto importante. Ele não vai ser integralmente responsabilizado. Isso aqui alcança os sucessores, mas até o limite da herança. Até o valor que eles receberam de herança. Como assim, Thales? Imagina que o servidor, ele faleceu. E ele deixou de herança ali 50 mil reais. Mas ele tinha uma dívida com o Estado. Ele tinha um dano a ser reparado com o Estado no valor de 100 mil. Os seus sucessores podem ser responsabilizados por essa dívida de 100 mil? Podem, mas até os 50 mil que eles receberam de herança. Ah, é aquela situação parecida que tem lá na lei de improbidade e tal? Isso, muito parecida mesmo. Até porque isso aqui é algo oriundo da própria Constituição Federal, que fala que a pena não passará da pessoa do réu, salvo a pena de perda de bens e obrigação de reparar os danos. Até aqui, então, isso aqui é uma mera derivação da Carta Magna, beleza? Beleza. Então, copia essa parte aí também, que isso aqui você vai ver em prova toda hora. Essa é a responsabilidade civil do servidor. Ela é subjetiva e pode se dar tanto por uma ação, que é uma conduta comissiva, quanto por uma omissão, uma conduta omissiva. Beleza? Beleza. Bem fácil, bem gostosa essa parte. Uma parte bem tranquila, só que ela é super cobrada e é importante você interpretar a questão, porque às vezes na questão a banca pode aí dar uma forçadinha na amizade, jogar algo um pouco mais complexo, mas aí você simplifica e resolve com isso aqui. Legal. Vamos agora para a próxima parte. Vimos aqui, portanto, a responsabilidade civil do servidor, ok? Ok. Vamos falar agora um pouquinho. Opa, peraí que eu. Falar um pouquinho, ó. A gente viu a responsabilidade civil, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da responsabilidade penal do servidor. Nós falamos da responsabilidade civil, agora vamos falar um pouquinho da responsabilidade penal. Então, o servidor responde penalmente por aquelas infrações administrativas? Pode. Só que veja um detalhe, ó. Essa responsabilidade penal é bem pouquinha coisa que tem na lei e que nos importa. Mas o que você tem que saber é o seguinte. Deixa eu te fazer a pergunta, deixa eu te jogar de cara já a pegadinha que vem em prova. A banca fala assim para você. A responsabilidade penal do servidor abrangerá apenas os crimes que ele cometeu enquanto no exercício ou em razão da função. Você fala, tal, tá uma pegadinha. Não é apenas crime. Então se fala que apenas os crimes, não é apenas crime. A responsabilização penal abrange crimes e contravenções penais. Cuidado, que essa é a única pegadinha que dá para vir aqui. Então essa responsabilidade, ela abrange os crimes e também as contravenções penais que ele cometer no exercício da sua função ou mesmo em razão dela. Beleza? Essa é a única pegadinha que vem nessa parte. É muito fácil, muito, muito mesmo. Aí nós temos a última responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa do servidor. Então, nós vimos a responsabilidade civil, falamos brevemente da responsabilidade penal e nós temos agora a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa, ela se dá tanto em caso de ação, como também de omissão. O servidor pode ser responsabilizado administrativamente pela ação ou pela omissão. Só que tem um detalhe, quando ele foi responsabilizado administrativamente, ele pode sofrer uma, que nós estamos estudando aqui, é então a aplicação de uma dessas penalidades previstas na Lei 8.112 de 90, que é a sequência do nosso estudo. Então, o que nós analisamos até o presente momento? Que o servidor, pelo desempenho irregular de suas atribuições, pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. A responsabilização penal aqui a gente não aprofunda porque isso não é processo ou direito penal. Aqui é administrativo. Só essa regrinha aqui já resolve o que nos importa. A responsabilidade civil, essa cai bem mais, mas são as regrinhas que nós vimos antes. Ele responde pela ação ou omissão dolosa ou culposa. O terceiro processo estado, que regressivamente cobra a conta do servidor. Obrigação de reparar o dano ao cano sucessores até o limite da herança. E aí nós temos a responsabilidade administrativa. Aí é um PAD. Aí o pau vai cantar aqui na esfera administrativa. Ele responde um PAD, podendo sofrer uma das penalidades previstas na 8.112. Beleza? Beleza. Vimos isso aí. Agora, nós vamos estudar essa parte aqui, ó, a responsabilidade administrativa do servidor. Legal? É isso que nós vamos ver. As penalidades que ele sofre, quais são as infrações, como tudo isso se desenrola na esfera administrativa. Então, nós já falamos da esfera civil, que é a que a gente estava analisando agora. tinha penal administrativa. Vamos para o próximo ponto, beleza? Vamos lá. Olha só, próxima parte que a gente vai falar aqui, que são os deveres e as proibições. Anota o seguinte: quando a gente fala de deveres e proibições, nós temos primeiro aqui, primeiro dispositivo que você tem que dar uma olhadinha, nós vamos dar uma olhadinha nele, que é o artigo 116 da Lei 8.112. O artigo 116 da Lei 8.112, ele define quais são os deveres do servidor. Aí tem um outro dispositivo também bastante importante, que tem que ter uma análise conjunta, que é o artigo 117. Esse artigo 117, ele define as proibições. Como assim, professor? Ó, lá no artigo 116, nós temos condutas que são esperadas do servidor, coisas que ele deve fazer. Já no artigo 117, nós temos as proibições, coisas que ele não pode fazer. Até aqui, total sentido. Só que a gente tem um outro dispositivo também um pouquinho mais à frente, que vai ser analisado aqui em conjunto, que é o artigo 132 da Lei 8.112. É o seguinte: quando o servidor violar o artigo 116 aqui, que são os deveres, a penalidade cabível é advertência. Então, se ele violar um desses deveres que nós estamos estudando, a penalidade cabível é advertência. Se por acaso ele violar uma dessas proibições, ele pode levar uma advertência, dependendo qual dos incisos ele violou. Ele pode levar uma advertência. Ele pode, ficou bem ruim, né, essa cor aqui. Deixa eu fazer diferente, mas você vai entender porque eu quero jogar amarelo, tá? Vou jogar o laranjinha para ficar melhor para você ler, mas já eu te falo o porquê da cor amarela aqui. Ele pode sofrer uma suspensão, ou dependendo qual dos dispositivos ele violou, ele pode sofrer até mesmo uma demissão. Otálios, e esse artigo 132? Esse artigo 132 são condutas passíveis de demissão. Por que que você jogou isso aí, Thales? Por que que você jogou esses artigos, tal, essa disposição dessa forma e você nem está lendo eles ainda? Sim, eu nem estou lendo eles ainda. Eu estou te fazendo uma orientação porque é o seguinte: uma das etapas fundamentais aqui nesse trecho da matéria é a bundinha na cadeira e, ó, leitura. Leitura, cara, vai ter que ler bastante. Só que você lê uma, duas, 10, 20, 30 vezes. Sabe o que a banca faz? Ela pega um inciso desses dispositivos, taca na tua prova e você tem que falar para a banca se isso é uma advertência, uma suspensão, uma demissão. E aí? Então, olha a dica que eu vou dar. Tem duas, tá? Uma que eu vou colocar já já. Primeira dica que eu dou, não funciona com todo mundo. Para mim ajudava bastante, me ajudou muito. Você vai pegar, por exemplo, o 117, que é o mais chato. Você vai ver que dependendo qual inciso ele violou, aquele advertência, suspensão ou demissão. Eu fazia assim, eu pegava o marca-texto e eu grifava ali de verdinho o que era advertência, que é uma coisa mais leve e tal, não é tão ruim. O que fosse suspensão, que eram apenas dois casos, eu marcava de amarelo. Opa! E o que era demissão, eu passava um marca-texto vermelho. Porque aí no dia a dia, parece que você fala, nossa, cara, isso aqui é vermelho. Ah, parece que associa com a cor. Eu ia lá no 132, marcava de vermelho também. O 116 eu marcava de verdinho. Para você ir associando um pouquinho com as cores, tá? Isso aqui é uma das técnicas, viu? Porque às vezes o pessoal sai pegando marca-texto e sai riscando tudo, igual um carnaval, rapaz. Parece, né, uma penteadeira de puta quase ali depois, tão enfeitado que fica. Cara, se funciona para ti, beleza. Mas eu particularmente gosto de organização. As cores que eu estou usando, elas devem ter uma razão. Não é só para estar colorido, bonito, carnaval, festa, não. Elas têm que ter uma função. Então eu fazia assim, grifava de verdinho, que era advertência, amarelo, suspensão e vermelho, a demissão. Mas calma que esse é apenas um toque, o mais importante já vem. Copia rapidinho aí, bate o print caso tenha deixado algum detalhe, que aqui é só para te dar uma ajuda visual. Beleza? Beleza. Tá bom, Thales, entendi. Só que você vai reparar que nós temos dezenas, dezenas de infrações elencadas nesses dispositivos. Como que eu faço, professor? Porque a banca, ela vai fazer assim, cara. Já estou te avisando, hein? Papo reto. Quem avisa, amigo é. Ela vai pegar uma dessas várias infrações, jogar na sua prova e você tem que falar se aquilo é advertência, suspensão ou demissão. Eu vou te passar uma dica agora, uma dica de memorização, que essa dica aqui eu usava quando eu estudava para concurso. Então você vê que não é uma coisa nova. E esse bizu que eu vou te dar agora não é um bizu de professor, é um bizu de concurseiro. Eu vou fazer isso aqui como se fosse concurseiro mesmo. Porque como professor, o que eu tenho que falar para você? Falar, galera, 116, 117, 132, tem que decorar todos, tem que saber o que é o quê, bora para o próximo assunto. Ah, cara, é o que eu tinha que falar e é o que você tem que fazer. Só que, poxa, eu também fui concurseiro. Eu também coloquei a bundinha na cadeira e eu sei que não é só isso que você tem que decorar. Você tem um universo de coisas a serem memorizadas. Aí, cara, se eu não te dou pelo menos uma ajuda, eu estou fazendo o quê aqui? Para que que eu presto? Qual que é a minha utilidade? Então, eu tenho que te dar uma ajuda. E essa ajuda eu vou conseguir te dar porque, e eu sei que funciona, porque eu fiz enquanto eu estudava para concurso aqui. Eu criei lá atrás, bom tempinho já, quando eu estudava para concurso ainda. Que é o seguinte: para você ter uma memorização um pouco melhor, não adianta você querer pegar tudo no trabalho braçal. Eu vou te dar uma dica. Primeira coisa que você vai fazer é decorar o rol menor. Vamos anotar, vem cá, vem cá. Anota aí comigo, ó. Olha só, vou colocar um passo a passo aqui, beleza? Ó, a primeira coisa que você vai fazer, ó. O primeiro passo. Você vai decorar suspensão. Ai, professor, eu já ouvi por aí que a decoreba não serve, que o correto é o aprendizado, que nos... Ah, lá pro inferno que tá falando isso aí. Tem decoreba sim. Tem coisa que é aprendizado, você vai aprender bastante coisa, mas a decoreba faz parte da vida também, tá? Não se iluda, tem que decorar muita coisa sim. Então, o primeiro passo é dar uma decorada nas hipóteses de suspensão. Você vai pegar as hipóteses de suspensão, vai aprender elas, se não quiser usar o verbo decorar, tá? Mas é bem simples. Eu preciso que você olhe para a prova e você saiba dizer se aquilo é ou não é suspensão. E esse ponto eu estou colocando como primeiro passo porque é o seguinte: são só cinco hipóteses. Vem comigo, ó. Quando a gente fala aqui da suspensão, por que que eu estou falando para você decorar a suspensão? Porque nós temos apenas cinco hipóteses previstas na 8.112 como suspensão. Já vamos ver quais são elas. Mas esse é o primeiro passo, e duas são fáceis, tá? Então, para você decorar de verdade mesmo, são só três. Raciocina comigo agora. Raciocina comigo, que a gente vai para o segundo passo. Ó. Veja se faz sentido, se você concorda ou não. Aquilo, qualquer outra infração que não for suspensão, vai ser o quê? Ó, qualquer outra, opa, qualquer outra infração. Oh, caramba, peraí que eu troquei sem querer. Peraí que eu já volto lá. Chuburro. Aí, agora foi. Ó, qualquer outra infração que não for suspensão, o que que vai ser? O que não for suspensão será advertência ou demissão. Faz sentido? Sim. O que não for suspensão, ou é advertência ou é demissão. Concorda? Sim. Veja se você concorda com o seguinte: se for uma infração leve, é advertência. Se você vê que é uma infração grave, é demissão. Cara, faz total sentido, né? Veja bem, olha como é fácil. Eu só falei para você, memorize cinco hipóteses, cinco. O que não for uma dessas cinco hipóteses, for uma infração, obviamente, ou é advertência ou é demissão. Você mata como bom senso. Você vai ler tudo, hein? Concurseiro que tem preguiça não põe o nome no diário oficial. Você vai ler tudo. Mas olha só se não faz sentido. Se você olhou, não é suspensão, que você sabe eliminar. E é uma infração leve, é advertência. É uma infração grave, é demissão. Vamos treinar? Vamos treinar. Só aqui, ó, só no gogó. Presta atenção no tio agora, vem cá. Veja bem, hein? Eu vou dar alguns exemplos que não são suspensão. Então você vai ter que escolher se isso é advertência ou se isso é demissão, combinado? Se for uma infração leve, é advertência. Se for uma infração grave, é demissão, beleza? Vamos lá. Fala para mim aí, vai. Tô acompanhando, tô ouvindo. Você pensa que eu não tô, mas eu tô, fi. A gente dando aula adquire certos poderes mentais aí, que eu tô ouvindo, eu sei. Você vai ver se eu sei ou não sei, ó. Vamos lá. Escolhe então se é advertência ou demissão. Primeiro, o servidor chegou atrasado um dia. Advertência. Ah, ele saiu da repartição sem pedir pro chefe. Advertência. Agressões físicas na repartição, salvo legítima defesa. Demissão. Corrupção. Demissão. Ele pegou um documento, um processo, levou para casa para trabalhar sem permissão do chefe. Advertência. Improbidade administrativa. Demissão. Usura. Quê? Opa! Veja bem. Você reparou que muitos casos são óbvios? É fácil você ver se aquilo é advertência, se aquilo é demissão. Por quê? Porque é latente se é algo grave ou se é algo leve. Só que algumas situações não são tão óbvias. Algumas situações você vai ficar em dúvida. Show de bola! Aquilo que você ficar em dúvida, a gente parte para a terceira e última etapa. Aquilo que a gente ficar em dúvida, você parte para a terceira e última etapa. Tipo assim, Talius, eu fiquei em dúvida se esse troço era advertência ou era demissão. Beleza, essas que você ficou em dúvida, você vai destacar. Pronto, você mata todas. Aí é o seguinte, igual tipo a usura que eu dei de exemplo. Se você estudar um tempo maior, você já ia saber que isso aí é demissão. Mas às vezes não, cara, não fez sentido. Aí tá lá, atuar como procurador ou intermediário perante repartições públicas. E marca lá que é demissão. Marca lá que é demissão. Então algumas você vai ficar em dúvida. Beleza. Isso é muito pessoal, tá? Isso varia muito do seu tempo, grau de estudo, da sua familiaridade com a lei. Aí você marca. Então nós vamos fazer esse estudo agora. Nós vamos decorar as hipóteses de suspensão, nós vamos analisar uma a uma as hipóteses de advertência, de demissão. Aí aquelas que não fizerem tanto sentido de advertência e demissão, tu destaca. Não é fórmula mágica. Eu não falei para você que eu ia chegar aqui, ó, fazer uma mágica para decorar. Negativo. Ó, tá escrito aqui, ó, dica de memorização. É uma dica para te ajudar a memorizar. Muito mais fácil fazer assim, você ter um passo a passo. Aí caiu a questão na prova, você olha. Suspensão não é. Suspensão não é. Vamos pela obviedade. É leve ou é grave? Se for leve, é advertência. Se for grave, é demissão. Se for uma que você ficou em dúvida, no seu material você já havia destacado, você consegue matar também. Questão que não é todo mundo que vai resolver. Fique feliz, porque você encontrou algo ali, fi, que vai dar uma nivelada bonita na prova. Legal? Você vai ver que vai fazer sentido, tá? Copie, mas veja bem, não é apenas para você copiar e deixar isso aqui. É para você treinar. Você vai treinar esse negócio no seu dia a dia de estudo. Você vai pôr a bunda na cadeira e vai fazer o estudo desse negócio, do jeito que o tio falou. Decoro que é suspensão. O que não for suspensão? Ah, ou é advertência ou é demissão. É, mas algumas não são óbvias. Bonito. O que não for óbvio, você destaca. Beleza? Beleza. Então, para darmos sequência, vamos agora começar analisando os deveres do servidor, ok? O artigo 116 da Lei 8.112, que traça condutas que são esperadas que o servidor tenha. Então, o artigo 116, que é o que nós vamos analisar, são condutas que são esperadas que o servidor tenha, coisas que ele deve agir. Todas as situações que se ele violar o que cabe, advertência. Vem comigo, vamos olhar uma por vez aqui, ó. Vamos analisar uma por vez. Vou até colocar aqui o marca-texto para a gente dar uma olhadinha. Primeiro, ó, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Poxa, essa é óbvia. Dois, ser leal às instituições que servir. Então, ser leal às instituições. Ó, zelo e dedicação. Poxa, isso aqui não dava nem marcar, né? Que isso aqui é tão óbvio. Ser leal às instituições. Três, observar as normas legais e regulamentares. Quatro, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, quando o teu chefe te dá uma ordem, você tem que cumprir aquela ordem. Cuidado, que dependendo da situação da questão, se ela copiou e colou, cumprir as ordens superiores é dever. Agora, insubordinação grave, a gente vai ver que é demissão, que é uma outra coisa. Mas vamos lá, vamos lá. Teu chefe mandou, o que que você faz? Você obedece? Poder hierárquico. Mas imagina que você chega lá pro teu chefe e fala: chefe, tem um pessoal ali esperando atendimento e eles estão fazendo bagunça, estão batendo no balcão, eles estão com pressa, o que que eu faço? Teu chefe tá meio puto, ele pega um vidrinho de álcool, fala assim: ó, faz assim, joga no chão, joga nas pernas deles assim, risca um fósforo e ameaça. E se eles não calar a boca, você joga. Caralho, é nesse lugar que eu quero trabalhar. Você é louco? Tu fumou porcaria? Você acha que vai fazer um negócio desse? Nem sonho. Por quê? Porque é uma ordem manifestamente ilegal. Então você cumpre as ordens que seu chefe dá. Mas também você tem que ter o bom senso. Se for uma ordem que é manifestamente ilegal, você não é obrigado a cumprir. Beleza? Beleza. Voltando lá, ó. Atender com presteza. Então tem que atender ali com educação, com presteza. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, se a banca fala assim, é um dever atender o público prestando toda e qualquer informação. Errado? As sigilosas você não presta. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse especial, de interesse pessoal. E C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Bem de boa, né? Bem, leiturazinha mata. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que teve ciência em razão do cargo. Então deu um bugzinho aqui, né? Eu acho que o meu PPT é diferente do que está na máquina aqui, por isso que ele puxou para cima. Mas ó, as irregularidades que ele teve ciência, esse é o ponto importante, ó. Em razão do cargo, ele deve levar ao conhecimento da autoridade superior. É o seguinte, você, servidor que está atuando no dia a dia, e você viu algo errado, você ficou sabendo de algo errado. Se você soube aquilo em razão do seu cargo, você tem o dever de comunicar ao seu servidor. Então, tipo assim, imagina que você está numa repartição que você não trabalha. Você vai lá no Detran, vê lá uma coisa sua, particular sua, e você não trabalha no Detran. E você vê alguma coisa errada acontecendo. Você pode denunciar aquilo. Você pode. Se você está no seu cargo, você deve. Então, o servidor que tem uma ciência de uma irregularidade em razão do seu cargo, ele deve denunciar. Aquela regrinha, o particular pode denunciar, o servidor deve. Então, se você ficou sabendo em razão do cargo, filho, tu tem que denunciar, senão você que está cometendo uma infração. Próxima. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. Então, é o que a gente viu, né? Ficou sabendo algo de errado? Você vai lá e fala para o teu chefe. Mas olha que interessante. Ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. É tipo assim. Imagina que você viu uma irregularidade. Você tem que denunciar para o teu chefe. Mas é o teu chefe cometendo a irregularidade. Falou: chefe, vem cá. Tem uns putos aí fazendo coisa errada. Ele quem? Você. Que jeito? Você vai denunciar, tipo, para o chefe do chefe, para a autoridade competente para conhecer. Poxa, isso é óbvio, né, cara? Isso aqui é óbvio. Depois, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Olha que interessante, hein? Nós temos que cuidar do patrimônio público, tá? Não é aquela coisa, ah, isso aqui não é meu, que se foda. Negativo. Nós temos o dever de cuidar do patrimônio público. 9. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 11. Ser assíduo e pontual ao serviço. 12. Tratar com urbanidade as pessoas, é com educação, com cortesia. 13. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Nesse caso, essa representação, ela é encaminhada pela via hierárquica, tipo, você encaminha pelo seu chefe, e ela vai ser apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada. É tipo assim, quem vai apreciar o chefe da pessoa que você está denunciando, ok? Muito bem. Bem fácil, né? Esses deveres aqui que nós estamos vendo são todos bem fáceis, tá? É uma coisinha bem bobinha, leitura que você vai lendo várias vezes, coisa rápida, nenhum segredo. Alguns pequenos pontos que nós conversamos. Vamos lá. Quando a gente fala das penalidades, nós temos na 8.112 sete penalidades. Sete penalidades. Advertência, suspensão e demissão, que é o que a gente analisa com maior propriedade. Advertência, suspensão e demissão. Só que aí nós temos também a cassação da aposentadoria, a cassação da disponibilidade, a destituição do cargo em comissão, a destituição da função de confiança. Então, olha como funciona, ó. Quando a gente fala, deixa eu voltar aqui para te mostrar, quando a gente fala da responsabilidade administrativa, você pode colocar nessa parte que se você quiser também, dentro da lei 8.112, dentro da 8.112, nós temos as seguintes penalidades previstas, ó. Advertência. Pode complementar nesse resuminho aqui se você quiser, mas é uma coisa muito de boa e que entra no teu vocabulário bem rápido. A suspensão e a demissão. Tem também outras penalidades que são bem fáceis, que é a cassação, opa, a cassação da aposentadoria, a cassação da disponibilidade. São duas, mas podem colocá-las juntas. Aí nós temos também, por último aqui, outras duas que a gente pode colocar juntas também, que são a destituição do cargo em comissão e a destituição da função de confiança. Então, a Lei 8.112, ela contempla essas penalidades aqui: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função de confiança. Na Lei 8.112, nós temos apenas essas penalidades. Otálios! E a censura? Opa, a censura não está prevista na Lei 8.112. Ela está prevista lá no Decreto 1171, que é uma outra situação. Então, cuidado! Penalidades administrativas da Lei 8.112, só essas sete aqui: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função de confiança. Só essas, beleza? Beleza. Conforme a gente já viu, é muito importante você saber quando é advertência, suspensão e demissão. Esse é o bisuzaço. Cassação e destituição é mole, a gente já chega nelas. Então você viu aí, copia rapidinho essa parte aí das penalidades, mas é algo bem simples mesmo, viu? Que não demanda muitas coisas aí, porque vai entrar no teu vocabulário em um segundo, tá? Agora vamos voltar para aquilo que a gente estava analisando antes. Ó, a gente vai voltar para aquela parte que a gente estava vendo antes, que é a seguinte: a gente vai falar um pouquinho agora da advertência. A gente vai falar um pouquinho da advertência, a primeira penalidade que nós vamos conversar. Quando a gente fala da advertência, Thales, quais são os detalhes? Primeiro detalhe: a advertência é uma penalidade que será aplicada por escrito. Imagina que você está lá trabalhando, tal, cometeu uma infração, foi punido com advertência, acontece. Aí o chefe chega um dia na repartição, todo mundo, vamos nos reunir, façam o círculo. Servidor, vem cá, você aqui no meio. Agora, perante todos aqui, eu vou advertir o servidor. Na hora que ele começar, você faz assim: chefe, dá o papel aí, senta lá e faz o teu trabalho, que eu sento ali e faço o meu. Por quê? Porque não tem advertência oral, não tem advertência verbal, ele não vai te dar uma mijada na frente dos outros. Você vai lá e corta ele e fala: não, não, negativo, tá errado. Daqui minha advertência, eu vou sentar lá, você aqui, acabou. Tá certo que tu tá ferrado depois, mas pelo menos na hora tu pagou uma de brabão, né? Que é o importante. Porque não tem advertência oral, advertência apenas no papel, beleza? Beleza, segundo ponto. Segundo ponto. E se a pessoa for reincidente? Ó, ela cometeu uma infração e foi punida com advertência. Ela foi lá e cometeu de novo aquela infração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você era criança, você ia lá, fazia uma arte, fazia alguma coisa errada. A mãe pegava o chinelo, dava uma chinelada nas pernas. Mas não se passavam 5 minutos, a criaturinha ia lá e fazia de novo a mesma coisa. A mãe ia pegar o chinelo e dar uma chinelada de novo. O que que a mãe fazia? Ela pegava o fio Ela não pegava mais o chinelo. Aí na segunda vez ela pegava o fio. Aqui a ideia é a mesma. Se foi punido com advertência e não resolveu, vamos aumentar o grau de punição. Se ele for reincidente em infração da qual já foi punido com advertência, isso aqui vai virar uma suspensão. Então, quando a gente fala da advertência, fique de olho nesses dois detalhes, que eles são bem importantes. A advertência é feita por escrito, e se a pessoa for reincidente, isso vira uma suspensão. Legal. Vamos ver quais são as hipóteses de advertência. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são as hipóteses de advertência. Ó, vem comigo, você vai dar uma lida, tá? Tá na lei. A gente vai falar uma por vez, nós vamos ver todas aqui. Ó, primeira. Não observar os deveres. Opa! Aqueles deveres que nós conversamos antes, se ele for reincidente, toma uma advertência. Opa, se ele descumpriu um daqueles deveres, é advertência. Se for reincidente, aí vira suspensão. Mas a banca falou assim, ó, não observou os deveres, que é o que está lá no artigo 116 que nós já analisamos, é advertência. Depois, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Tipo assim, ele saiu do serviço, foi lá no banco, foi fazer alguma coisa, tal, foi dar uma sapiada e não pediu autorização para o chefe imediato. Advertência. Segunda, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então ele levou para casa um processo para trabalhar, levou um computador para trabalhar, levou alguma coisa e não pediu para o chefe antes. Advertência. Próximo, recusar fé a documentos públicos. Seguinte, opor resistência injustificada. Resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Está fazendo corpo mole ou não está mandando algo para frente. Opor resistência injustificada, facinho. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Tipo assim, imagina que chegou na repartição, você está trabalhando, está na repartição, entrou lá algum político aí. Independente de partido, independente de qualquer área. Entrou um político. Aí vai lá. Não pode? Manifestação de desapreço. E manifestação de apreço. A pessoa dizer, isso aí, foda! Não, não pode também não. Nem pro bem, nem pro mal. Cara, princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Não pode ter essa manifestação. Nem pro bem, nem pro mal. A manifestação não pode ser de apreço e nem desapreço no recinto da repartição, beleza? Beleza. Depois, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então ele está mandando alguém, isso aqui eu vou destacar, que isso aqui é importante. Opa, ele está mandando alguém de fora da repartição, ó. Eu vou destacar, vou deixar ele marcadinho. Já já a gente volta nele, tá? Tem uma de suspensão que confunde. Já já a gente volta nele. Mandar alguém de fora da repartição, fora dos casos previstos em lei, fazer uma atribuição que é sua ou do seu subordinado. O próximo, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Caraca, Thales, isso aqui é advertência? Eu poderia jurar que isso é demissão. Legal, então você pode tipo marcar assim, ó. Destaca essa. Por quê? Cara, essa aqui não tem uma cara de demissão? Tem, mas é advertência. Então essa aqui que você não mataria por aquela obviedade, você destaca. Estou dando um exemplo, tá? Isso vai muito de cada um. Olha o próximo. Manter sob a sua chefia imediata encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o segundo grau civil. Então, manter sobre a sua chefia imediata, porque isso aqui é nepotismo, até segundo grau. Ô, Thales, a súmula vinculante 13 não é até terceiro grau? É, mas aqui nós estamos estudando o que está na 8.112. Cara, isso aqui é advertência? Eu poderia jurar que isso é demissão. Então, destaca. Destaca, ou uma outra aí, ó, uma outra que você não matou pela obviedade. Aí a seguinte: recusar-se atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, beleza? Então, ó, opa, peraí, volta aqui nesse aqui. Nós estamos vendo aí as hipóteses de advertência. Você reparou que boa parte delas são óbvias? São infrações mais leves? Você consegue tranquilamente falar que isso é uma advertência? Agora, aquelas que não fazem tanto sentido, falam, cara, olha ali, coagir ou aliciar, afiliar a partido político, eu poderia jurar que é demissão, mas não é, é advertência. Essas que não fez tanto sentido, você destaca, você chama atenção, porque isso vai te ajudar na memorização. Beleza? Beleza. Vimos aí então quais são as hipóteses de infrações que podem gerar a penalidade de advertência. Seguindo o nosso estudo, ó. Vamos agora dar uma olhadinha aqui na suspensão. Ah, a suspensão merece um carinho todo especial, porque a suspensão tem várias regras cobradíssimas em prova. Primeira regra: qual que é o prazo da suspensão na Lei 8.112? A Lei 8.112 prevê que a suspensão pode ser por até 90 dias. Não são 90 dias, hein? Até 90 dias. É um prazo máximo. Pode ser 10, 20, 30. A autoridade que escolhe. Só que tem um detalhe: isso aqui não são férias. E a suspensão, ela dói em um dos lugares mais doloridos do corpo humano. Porque na suspensão você não está trabalhando. Mas você, ó, não está recebendo. A suspensão dói no bolso. Você não recebe. A suspensão ocorre com a perda da remuneração do período. Se ele ficou suspenso, por exemplo, por 10 dias, ele não vai receber por aqueles 10 dias, beleza? Mas tem um outro ponto bem importante também. A suspensão é uma penalidade, e a única, viu? Que pode ser convertida em multa. A suspensão é a única penalidade que pode ser convertida em multa. Como assim, professor? Olha só, nesse caso, o servidor é obrigado a permanecer em serviço. Ele é obrigado a continuar trabalhando. Porque às vezes ele é um cabra safado, mas é um cabra safado que faz falta. A gente precisa dele. Então, ele é obrigado a permanecer em serviço, em servidor, obrigado a permanecer em serviço, só que, em vez dele perder toda a remuneração do período, ele toma uma multa de metade. Uma multa de 50% do valor. Dos seus vencimentos ou da sua remuneração do período. Então, em vez dele perder os 10 dias que a gente havia falado antes, ele pode perder ali apenas metade daqueles 10 dias. Mas naqueles 10 dias a gente leva como base de cálculo ou os vencimentos ou a remuneração. Deixa eu te perguntar, se fosse você, você preferia que essa multa incidisse onde? Nos vencimentos ou na remuneração? Nos vencimentos, né, cara? Porque aí seria uma multa menor. Ah, tá. Isso aqui é um direito do servidor, Thales? Negativo. A conversão em multa é algo feito no interesse da administração. É algo feito a critério da chefia. É o chefe que vai ver se converte em multa ou não. Então imagina que você, né, pisou na bola aí, deu mole, rolou um pad, tomou uma suspensão de 30 dias. 30 dias. Aí, poxa, chega pro teu chefe e fala, ô chefe, vim conversar com o senhor. Nossa, mas você tá bonito, hein, chefe? Tá malhando? Que delícia, hein? Tá forte, nossa, gato, nunca tinha reparado, tá? O bichão mesmo, mulherada deve vir de pau em cima de você, né? E o chefe é um bagulho, um bicho feio. Aí você fica lá puxando. Nossa, chefe, inclusive eu tenho um presentinho aqui que faz um tempão que tá no carro, eu esqueci de trazer um presentinho aqui pro chefe. Então, chefe, vamos converter em multa aquilo lá, né? Porque, poxa, eu vou estar trabalhando, tá? Cara, mas você tá gostoso, hein? Que delícia. Então, chefe, vamos converter em multa, cara, mas ó. Nos vencimentos, né, cara? Na remuneração, não, né? Porque, pô, tem um cara tão legal, né? Um cara bom como você, coração e tal. Aí você vai lá e, né, e dá uma conversadinha com o chefe, não vai dar presente que você não pode, mas elogiar pode. Pra ele converter em multa e pra multa incidir nos vencimentos, não na remuneração. Beleza? Então a suspensão é a única penalidade que admite a sua conversão em multa. Beleza? Beleza. Agora, o que que nós havíamos combinado então? Lembra aquele esqueminha que eu falei? Qual que é o primeiro passo dele? Decora a suspensão. O que não for suspensão é advertência ou demissão. Vamos lá, vamos ver isso. Vamos então para as hipóteses de suspensão. Vem comigo, ó. Se perdeu algum ponto aí, bate o print rapidinho, tá? Que eu vou partir. Então, bate o print, termina de copiar, que eu vou para o próximo detalhe, ok? Ok, professor. Então, vamos lá. Vamos para as hipóteses de suspensão. A primeira, você já sabe. É quando o servidor for reincidente em infração na qual já foi punido com advertência. Então, ó, as hipóteses de suspensão. A primeira, tu já sabe, é quando ele for reincidente em advertência. A segunda. Segunda meio copiou colou, tá? Ela é meio esquisitinha mesmo, tá assim na lei, ó. Também vai ser suspensão quando ele violar uma proibição que não tipifique demissão. Violar uma proibição que não esteja sujeita à demissão. Essa aqui é copiou colou, tá? Essas duas aqui não tem muito segredo, não. São bem facinhas, bem de buenas. É bem copiou colou. Por isso que eu falei que são só três. Olha a terceira. A terceira hipótese é quando ele exercer qualquer atividade que seja incompatível, é quando ele exercer qualquer atividade incompatível como cargo, como a função, ou com o horário de trabalho. Isso aqui é bem simples. É o servidor que está lá na repartição e começa lá para fazer uma, né, um ganhozinho extra, começa a vender trufa, pano de prato bordado, fica fazendo rifa, não pode. Leva lá a revistinha da Jequiti, da Avon, da Natura, falou, vem cá, tô aqui, vai, marca aí o que você quer que eu te trago daqui uma semana. Não pode, ele não é lugar para isso, ele não é feira. Então, isso acontece um pouco até demais em alguns locais, mas fica lá. Menino trufa, fazendo revistigo. Não, 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 não pode, não é hora nem lugar disso. Então, se ele está exercendo uma atividade incompatível com o cargo, a função ou horário de trabalho, isso aí é punido com suspensão. Essa é bem fácil. Olha a próxima. Olha a próxima. Também é punido com suspensão quando ele cometer a outro servidor quando ele cometer a outro servidor fora situações emergenciais, tal, 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 que a gente vai ver, mas o ponto importante é esse aqui, é quando ele cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo. Bem de boa, né? Sabe onde está o perigo? É, o perigo é que tem uma outra hipótese de advertência que é super parecida. Quer ver? Eu vou fazer aqui uma observação para você, ó. Nós vamos fazer uma anotaçãozinha aqui do lado, tá? Faz um quadradinho aqui do lado. Para a gente comparar. Quando a gente compara uma coisa do ladinho da outra, é mais fácil a gente identificar. Ó, tem uma situação aqui bem parecida com essa, mas que é passível de advertência. Que é passível de advertência, que é a seguinte. Opa, que é a seguinte. É quando ele cometer. A pessoa estranha a repartição é quando ele cometer a pessoa estranha a repartição, responsabilidades ou atribuições suas ou de seu subordinado. Talhos, que mudou? Mudou o seguinte: aqui, ó, ele está mandando uma pessoa estranha à repartição fazer algo que é uma atribuição dele ou do subordinado dele. Está mandando um terceiro fazer algo. Você reparou que essas infrações são parecidas? São bem parecidas. Nos dois casos, ele está mandando alguém fazer algo e que não deveria. Essa aqui é a regrinha da velhinha que se foda. Ah, calma, deixa eu te explicar. Pensa comigo. Imagina que você foi aprovado naquele concurso público topzeira. Você chegou lá para trabalhar todo bonitinho, arrumadinho, orgulho do papai e da mamãe, tudo emperiquitado, coisa mais linda. Aí tá lá trabalhando, né? Todo se achandinho. Aí de repente chega o chefe, olha assim para um lado, olha assim para o outro. Cadê o pessoal da limpeza? O pessoal da limpeza não veio. Aí ele vai, pega uma vassoura, chega com a vassoura assim na mão. Aí ele olha para você e tem uma senhorinha, uma velhinha ali, uma senhora assim, tal, esperando atendimento lá no órgão. Ele olha para você, olha para a velhinha, olha para você, olha para a velhinha. E você vê que ele está pensando, né? Que ele vai mandar alguém varrer. Cara, ele vai mandar alguém varrer. Ele vai mandar você, servidor, varrer ou vai mandar a velhinha que está esperando atendimento dar uma varrida no chão? Você não passou em concurso para isso. Seu cargo é outro, é uma atribuição estranha ao seu cargo. E aquela pessoa lá é uma pessoa de fora da repartição, não é uma atribuição que ele poderia simplesmente mandar alguém fazer. Pensa comigo, o que que é pior? Ó, agora abre o seu coração, hein? Não é o momento para você ficar aí de politicamente correto, não. Abra o seu coração, seja sincero com o tio. Nessa situação, o chefe está com a vassoura na mão, ele vai mandar alguém varrer. Você, servidor, tudo arrumadinho, bonitinho, ou a velhinha? O que que vai passar na tua cabeça? A velhinha que se foda, eu não vou varrer porra nenhuma, não. Não passei em concurso pra isso. Por mim, essa velha pode até montar nessa vassoura e sair voando, que eu não vou varrer, eu não vou varrer. Não é verdade? É verdade, sim. Ai, professor, não é mentira. Se você for bonzinho demais, você vai perder a sua questão, porque todo mundo tem que ser bom. Mas um resquício de ruindade a gente tem que sempre preservar com a gente, tá? Então, ó, essa é a regra da velhinha que se foda. Por quê? Porque sou eu que tô falando. Não me julgue. Não me julgue. Isso é o legislador que está falando. Porque é mais grave você mandar um servidor fazer algo que não é do cargo dele do que você mandar alguém de fora da repartição. Se o chefe mandar você varrer, ele vai ser suspenso. Se ele mandar a velhinha lá dar uma varrida, ele toma uma advertência. Você reparou? Saca comigo. É mais grave mandar outro servidor fazer algo que não é do cargo do que alguém de fora da repartição. E não sou eu que estou falando, eu só exemplifiquei. É a lei. Por isso que mandar você é suspensão, a velhinha é uma mera advertência. Beleza? Decore então a regrinha da velhinha que se foda. Ai, professor, coitado da velhinha, você está tudo idoso. Para, é exemplo, né? O pessoal dá muito chato hoje em dia, é brincadeira, poxa. Na hora lá você pega a vassoura e bate no chefe com a vassoura, entendeu? Você não vai nem você nem a velhinha varrer. É só um exemplo para você lembrar, tá? Porque eu sei que lá no fundo, por mais assim indignado que você fique, lá no fundo do coração, você está falando: ah, velha que se foda, não vai porra nenhuma. Então, lembra. Se ele manda, ó, outro servidor, tá aqui, ó. Se ele mandar outro servidor fazer algo que não é do cargo, suspensão. Se ele mandar aqui, ó, alguém de fora da repartição, é advertência. Beleza? Se liga que são duas hipóteses bastante parecidas, mas na prova muda tudo. Fechou? Fechou. Tá aí, então, essa outra hipótese de suspensão. Fez o destaque aí. Vamos para a quinta e última hipótese de suspensão. E essa aqui, ó, eu vou até colocar de cor diferente, porque ela é uma hipótese diferenciada também. Vou até colocar ela de uma corzinha diferente, ó. É quando houver uma recusa em ser submetido à inspeção médica oficial. Uma recusa em ser submetido à inspeção médica. Você já vai entender porque essa aqui é diferente. Seguinte, cara, o servidor, ele tem aí que fazer inspeção médica quando, por exemplo, ele tem uma licença. Eu tinha uma vez um primo lá, né, que estava lá, era criança, né? Pegou um garrafão de vinho, virou ele de aqueles garrafões de 5 litros, sabe? Virou ele de lado assim, né? Não foi de cima, tá? Virou de lado. Aí sentou no garrafão, usou de banquinho, ficou lá para frente, para trás, para frente, para trás. Lógico, o garrafão quebrou. Rapaz, tomou 87 pontos na bunda. O traseiro parecia o Frankenstein, 87 pontos. Imagina que o servidor que fez isso. Cara, o servidor, num caso desse, não vai pegar uma licença de 15 dias. Vai ter que ficar 2 meses dormindo de bruços. Vai ter que passar por perícia médica. Vai ter que passar perícia médica. Aí ele chega lá no órgão, né, com a bunda tudo retalhado, onde tinha um furo, agora tem 14. Aí chega lá, para mostrar aquela bunda tudo desgraçada lá. Aí ele olha assim, a médica que vai fazer a perícia, a mó gatinha. Ele fala, o quê? Eu vou mostrar essa desgraça aqui para aquela gatinha? Não vou, não vou. Não vou fazer a inspeção médica. Ah, não vai fazer? Suspensão. Suspensão. Se ele está se recusando a ser submetido à inspeção médica, porque ficou com vergonhinha, é suspensão. Mas essa suspensão é diferente pelo seguinte, ela tem um prazo diferenciado. Essa suspensão aqui, ó, ela se dá por até 15 dias. Deixa eu fazer aqui na frente, peraí, que vai ficar apertadinho, ó. Essa penalidade aqui, apenas ela, tá? Tem um prazo diferenciado. Ela é por até 15 dias, tem um prazo menor. E é o seguinte, se por acaso o servidor cumprir a determinação, cessa a penalidade. Cessa a penalidade. Pô, porque aí começa a doer, né? No bolso. E a dor financeira é muito maior que a dor moral. Aí ele fala: não, 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 eu vou lá sim, eu mostro. Já chega até com as calças baixadas, já, fi, num caso desse. Então ele vai lá e mostra. Faz a inspeção médica. Beleza. Aí cessa a penalidade. Acaba a suspensão. Então repare que essa hipótese aqui de suspensão, ela é bem diferente por conta disso. Além dela ter um prazo diferenciado, essa hipótese aqui permite que, se o servidor cumprir a determinação, cessa a penalidade. Beleza? Beleza. Bem fácil, né? Cara, cinco hipóteses para a gente sair para o nosso esqueminha de ouro. Você decora a suspensão. Ó, como é fácil. Está tudo aqui, ó. Reincidente, advertência, proibição de infração não sujeita à demissão. Dadas. As três que você vai decorar de verdade: atividade incompatível, acometer a outro servidor atribuição estranha ao cargo e recusa a inspeção médica. Cuidado, hein? Se ele acometer a pessoa estranha à repartição, não é suspensão, é uma mera advertência. E a recusa à inspeção médica é a única penalidade de suspensão que tem essa situação diferenciada. O prazo é menor, o prazo é só de até 15 dias, só isso. E se ele cumprir a determinação, encerra a penalidade. Se não for uma dessas cinco aqui, ou é advertência, ou a demissão. Beleza? Beleza. Vai lá, bate o print ou copia rapidinho que nós vamos para o próximo ponto. Vai lá, pega o restinho aí que a gente já vai para o próximo ponto, beleza? Beleza. Então, ó, aqui eu fiz um resumo, tá? Fiz um esquema. Olha como tá na lei, ó. Olha como tá na lei as hipóteses de suspensão que eu esquematizei para você. Ó, reincidência é o primeiro, né? Reincidência em faltas punidas com advertência. Depois, violar proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações de emergência ou transitórias. É tipo assim, né? Situação de emergência. Imagina que você está lá na repartição lá. E acontece um acidente, começa a pegar fogo no chefe. O chefe fala: socorro, socorro, joga essa toalha, essa água para mim. Você fala: não, não passei em concurso para isso, não sou bombeiro, não vou. Pô, situação emergencial, né, cara? Aí você trabalha, né? Tem a exceçãozinha. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho e recusa injustificada a realizar inspeção médica. Se não for uma dessas cinco, ou é advertência, ou a demissão. Beleza? Beleza, professor. Super tranquilo. Super tranquilo. Vimos então aí as hipóteses de advertência. Legal. Reparou que tem que, né, ter a bunda na cadeira, ter a leitura, ter o estudo. É, faz parte você ler tudo isso, para que a banca copiar e colar, você estar familiarizado. Mas essas dicas aqui são dicas de memorização, que na hora da prova você vai conseguir identificar se aquilo é advertência, se aquilo é suspensão, se aquilo é demissão, e pá e bola, e vai ser um sucesso, beleza? Vamos dar uma respiradinha. A gente continua na sequência, falando das hipóteses de demissão. Quando a gente fala de demissão, tem várias hipóteses. Nós vamos elencar, analisar todas, mas algumas, elas têm um quê todo especial. Elas possuem algumas regrinhas bem diferenciadas, que é importante você estar afiado na prova, mas logo na sequência a gente chega e mostra essa parte também. Valeu? Até já!